vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Está começando o Gabriela Esportiva. Júlio César, o imperador do rádio. Júlio César, você tem a mesma natureza do Júlio César lá do continente europeu?
Não.
Não, né? Boa noite.
Só tem o mesmo nome, natureza não, as ações não.
Mas você é imperador também, igual ele.
É, mas o imperador de lá era diferente. Boa noite pra você, Doni Café. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, Fredão, ouvinte do Gabriela Esportiva. É, Colo-Colo saiu agora há pouco com destino à cidade de Alagoinhas, né? Viagem que vai durar aproximadamente aí 7 horas, né? O time vai chegar já um pouco mais tarde hoje, estava programado para meio-dia, mas houve alguns atrasos.
É natural.
É natural. O time acabou saindo há poucos minutos da cidade de Ilhéus com destino à Alagoinhas. Já o Barcelona saiu mais cedo. O Barcelona saiu por volta de 1 hora. Com destino a Salvador, já que amanhã enfrenta o time do Vitória lá no Barradão. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre as duas equipes que vão estrear no Baianão.
Beleza, Júlio. Zé Maria, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, meu querido amigo Fred Menezes. Boa noite, Júlio César. Amigos ouvintes do Gabriela Esportiva. Claro que é uma expectativa muito grande com relação a esse Baianão que começa amanhã. Amanhã, portanto, já teremos os primeiros jogos em horários diferentes. Mas o bom, meus amigos, é que a TV vai mostrar todos os 5 jogos da primeira rodada e a gente, na televisão, você vai perceber se a sua equipe tem a intensidade que você está esperando, que você está aguardando para a disputa desse campeonato baiano de futebol profissional da primeira divisão.
Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje também eu vou fazer alguns comentários. Ontem a gente falou muito aqui no tenista prodígio, né, João Fonseca. Hoje eu vou falar de mais um prodígio.
Nome de forrozeiro, né? João Fonseca.
João Fonseca, E agora vamos falar um que é mais chegado aí ao nome de Júlio César, né? César. De Roma. É. Na verdade, outro prodígio do esporte brasileiro, da Fórmula 1, Gabriel Bortoleto. Com 20 anos de idade aí, já vai fazer sua estreia na Fórmula 1, né? Pela Sauber, que é uma equipe suíça. A gente vai conversar mais tarde sobre isso, assim a gente vai dando início aqui ao nosso bate-bola aqui no Gabriela Esportiva.
Muito bem, muito obrigado. Zé Maria, 9 meses após o Vitória conquistar o título de campeão baiano 2024, a bola volta a rolar para o segundo estadual mais antigo do Brasil, atrás apenas de São Paulo, né? E o mais antigo do Nordeste. O Baianão 2025 começa neste sábado, né? E nessa temporada, Porto e Colo-Colo assumem as vagas de Bahia de Feira e Itabuna rebaixados no ano passado. Se juntam ao Atlético de Alagoinhas, Bahia, Barcelona de Ilhéus, Jacobina, Jacuipense, Jequié, Juazeirense e Vitória, né? Na elite do futebol estadual, Zé.
A estreia do Vitória esse ano só tem uma diferença. É que esse ano, 2025, o Vitória vai estrear com a equipe sub-23, mesclada aí com atletas sub-20, sub-23, muito diferente da situação passada. Então, a gente vai ver como vai se comportar essa equipe sub-23 do time do Vitória, enfrentando amanhã o Barcelona. Claro que, quando você faz a escolha, entendeu, de utilizar uma equipe inferior, porque amanhã não vamos ter nenhum dos profissionais do Vitória inserido nessa estreia. Isso pode proporcionar ao time adversário um outro rendimento, uma outra intensidade, um outro crescimento. Então a partida, de qualquer maneira, vai servir como parâmetro, mesmo porque o Barcelona é a equipe do futebol do interior que primeiro iniciou a sua pré-temporada, saiu na frente, já fora eliminado da pré-copa do Nordeste, mas o importante é que o time está aí, já pronto, teve tempo para o entrosamento, para o trabalho do Serginho Araújo, portanto não deixa de ser uma expectativa a gente ver como esse time do Barcelona vai enfrentar um Vitória diferente, porque é muito diferente o time titular para um time sub-23.
Muito bem, Zé Maria. Imperador, as informações do Colo-Colo para a gente, por favor.
O Colo-Colo, como eu já disse na abertura, viajou agora há pouco para a cidade de Alagoinhas. Jogadores, estou conferindo o BID aqui. Daqui a pouquinho eu vou bater a relação aí dos jogadores que caíram hoje no BID e juntar com os jogadores que caíram ontem, para a gente ver aí quantos estão à disposição.
Né? Mas já tem número suficiente, já, né?
Do técnico Nilson Corrêa. O Colo-Colo que atrasou a sua viagem devido aos problemas financeiros, mas nós temos que registrar, fazer jus de que o prefeito da cidade tomou a frente da situação e para essa viagem para Alagoinhas resolveu o problema do Colo-Colo. Então, o prefeito Valderico Júnior resolveu o problema do Colo-Colo, o time viajou com tranquilidade. E vamos torcer para que amanhã esses jogadores possam entrar em campo com a cabeça leve, tranquila, focada no jogo, para trazer um resultado positivo, né? Já nessa primeira rodada, porque o adversário do Colo-Colo é um adversário indigesto, um adversário também que não vem bobo para o campeonato. Lá tem um diretor de futebol que sabe contratar, sabe onde dormem as cobras. Então o Atlético não vem bom para esse campeonato, vem para poder...
Essa tabela não foi fácil não, viu, Júlio? Na minha opinião, o Colo-Colo já inicia enfrentando uma das mais fortes, se não a mais forte, equipe do interior. A gente sabe que Armando Filho, que foi a mesma pessoa que criou aquele calendário do Barcelona esse ano, né? O ano passado, sabe montar a equipe, é uma pessoa com experiência na área do futebol, bicampeão baiano como Atlético de Alagoinhas, então conhece, entendeu? E eu diria que o adversário vai ser pedreira, esse adversário do Colo-Colo.
É verdade, então nós estamos aqui, Tony, checando, daqui a pouquinho a gente volta trazendo, né, a relação de jogadores que estão no BID, que vão para essa partida de estreia amanhã, do Colo-Colo diante do time do Atlético de Alagoinhas, o Carcará, como é conhecido no futebol da Bahia.
Beleza, então. Vamos falar com o Fred a respeito da Superliga de Vôlei. Fredão, boa noite.
Hoje nós temos aí um jogo da Superliga de Vôlei Feminino, Unilife, Maringá e Sesc Flamengo, mas segue, como a gente tem comentado aí durante a semana, o Praia Clube em primeiro lugar, o Osasco em segundo, Minas em terceiro e o Bauru em quarto. E o Sesc Fla e o Fluminense em sexto. Essas seis equipes, né, estão disputando aí com mais seis equipes, mas na verdade são essas aí, dessas aí vai sair a campeã desse ano. E eu acredito que as finais aí provavelmente deve ser entre o Minas Tênis Clube e o Praia Clube, porque são equipes que estão sempre vem forte, né? E o Praia Clube esse ano deseja sair do vice-campeonato do ano passado, reforçando muito a equipe, né? E assim bater e buscar esse campeonato. Isso é aparentemente o que a gente tem observado. Na Superliga de Vôlei Masculino, também da mesma forma, muita superioridade aí de algumas equipes em relação às outras, né? Principalmente Sada Cruzeiro, Minas, o Vôlei Campinas, Vôlei Renata, o Praia Clube masculino também, mas a gente vê também uma equipe muito forte do Cruzeiro, que é uma equipe que venceu muitos campeonatos né? E com técnico ex-jogador e vários atletas aí de seleção brasileira, Rodriguinho, o Wallace, né, que abandonou a seleção brasileira nas Olimpíadas esse ano, não quis jogar, mas é um veterano ainda muito tarimbado e especial, jogador especial, que fez inclusive Mundial e foi uma das grandes estrelas do Mundial de Vôlei. Então, Superliga são grandes jogos sempre, né, quando você pega partidas com as equipes que estão mais no topo da tabela, aí você sempre vai ser grandes jogos.
Muito bem, daqui a pouco a gente volta a falar sobre NBA. Zé Maria, com o calendário dos campeonatos estaduais abertos, né, aí no próximo final de semana, agora, né, sábado, muitos clubes que estão na Série A do Campeonato Brasileiro optaram por planejar aí o começo da temporada 2025 com equipes alternativas, né? Ao todo, 9 dos 20 clubes da elite nacional, né, não mandará um time principal nas primeiras rodadas das competições locais. Por questões estratégicas, começarão o ano sem a força máxima. Flamengo, Botafogo, Fluminense, Vasco, Atlético Mineiro, Cruzeiro, Bahia, Vitória e Sport, né? Os demais, os 6 paulistas, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Bragantino e Marisol, né? Os 2 cearenses, Ceará e Fortaleza, e os 3 gaúchos, Grêmio, Internacional e Juventude, escolheram começar o ano com o melhor que tem à disposição. Por quê, Zé? Porque lá em cima os caras querem começar o ano com força total e esses outros clubes, os cariocas e da Bahia, planejam começar a temporada com times alternativos.
Alguns em razão do problema do calendário. Uhum. Por exemplo, o Botafogo ainda sequer iniciou a sua pré-temporada, né? Porque todo mundo sabe, o Botafogo esticou demais, né? Aliás, todos os clubes da Série A, foi um ano muito ruim o ano passado com relação a calendário. O calendário já é apertado, o ano passado foi ainda pior. Então, é muito provável que a grande maioria dos clubes da Série A vão iniciar seus campeonatos estaduais usando equipes alternativas. Alguns usando equipes alternativas, outras equipes usando o que tem de melhor, o que tem de melhor nas suas divisões de base, no caso sub-20 ou sub-23, entendeu? E outras equipes menores, como é o caso do Mirassol, claro, que tem que aproveitar esse momento, Café. Então, um time pequeno que está pela primeira vez, né, chegando ao estrelato de um campeonato da Série A, ele tem que iniciar o Campeonato Paulista com aquilo que ele tem de melhor, entendeu? Para ter um começo mais tranquilo, porque vai ser um ano muito diferente para um time que disputava uma competição abaixo e que da noite para o dia, né, bombou na Série B e agora é clube integrante do futebol da Série A.
Muito bem, Zé, muito obrigado. Júlio César, a janela de transferência do começo de 2025 vai avançando e Arias segue como jogador do Fluminense. O meia colombiano já manifestou aí o desejo de atuar na Europa e tem um acordo com o clube para o caso de uma oferta chegar, o que ainda não aconteceu. O desejo do tricolor é que Arias siga defendendo o clube, ampliando aí a história do ídolo já construída até aqui. Uma proposta de renovação de contrato por mais 4 anos, com aplicação salarial significativa, que colocaria ele como os maiores vencimentos do elenco. Foi feito em agosto e segue de pé. Júlio César.
Vai ser difícil o Fluminense segurar o John Arias, porque é o melhor jogador do Fluminense hoje. Tem alguns times já de olho no atleta, né? O Fluminense vai ter que fazer uma proposta muito boa de renovação para ele, principalmente financeira. Não é nem número de temporadas, né? Mas sim uma proposta financeira e apresentar um novo projeto, porque aquele projeto que foi apresentado lá atrás, ele acreditou e veio. Só que com esse ano de 2024 do Fluminense, muito difícil, o time perigando o rebaixamento, né? O John Arias foi um dos destaques do Fluminense desse time, desse time 2024. Então, ele tem que ser, como é que se diz? O Fluminense tem que levantar a confiança dele no time. Levantar a confiança dele no time, como? Apresentando um projeto onde ele vai participar e o time não vai passar por perrengue como passou em 2024.
Júlio, ele pelo que eu tenho observado aí, lido também e assistido também nas TVs aí, ele pretende sair do Brasil. né? Na verdade, uma boa contratação, claro, ele está buscando aí ser muito mais valorizado, até porque ele realmente é um grande jogador e foi convocado para a seleção do seu país. É um jogador que todos nós conhecemos, sabemos que tem muito potencial, é jovem, é forte, então ele está buscando agora sua melhoria salarial aí de sua família também. Agora, então provavelmente, eu acho que para ele sair do Fluminense, provavelmente ele vai sair para fora do Brasil, né? Mas a gente não sabe o dia, né? Quem está de olho nele.
O problema é que não está chegando nenhuma oferta.
O problema é esse aí. Aí são as condições, é o momento. Aí, não
a
sei.
Sorte do Fluminense.
Se não, ele já tinha saído, porque ele já que ele saiu desde o ano passado. Eu acho que é o momento dele sair também. Fluminense tem feito contratações aí, mais de pequena, também jogadores jovens também, para poder arrumar a equipe. Mas hoje as grandes forças aí do estado do Rio de Janeiro, com certeza, o Flamengo e o Botafogo, que o Botafogo vem aí também de grandes vitórias aí e com os cofres cheios, né, de dinheiro para poder investir.
Mas os jogadores estavam reclamando que não estavam recebendo os vencimentos.
Os prêmios, né? Mas eles...
E décimo terceiro também.
E chegaram a vender alguns jogadores, do Tietê, parece que foi para o Vasco da Gama, e jogadores que foram importantes também, não titular, mas quando entravam também não deixavam a peteca cair. Mas o Botafogo continua sendo uma grande equipe, né? Vamos ver como é que vai o Campeonato Carioca. Eles vão acabar jogando com equipes aí meia boca, né? Jogadores mais jovens também, porque depois que você disputa aí, e vão ter disputas diferentes esse ano, o Mundial aí, que são muitos dias e muitos jogos a mais do que do ano passado. Então o Botafogo tem que estar preocupado com isso realmente. Mas eu acho que quem tem elenco grande e de bons jogadores, né, pode vir fazer um bom papel esse ano também.
Muito bem, Fred Menezes.
Gabriela Esportiva. Show! Show de bola!
Muito bem, senhores, os atacantes Everton Cebolinha e Pedro e o lateral Vinha, pessoal, com o Flamengo aí na pré-temporada da equipe nos Estados Unidos, onde o time disputa o amistoso contra o São Paulo no dia 19. Os atletas seguem se recuperando de lesões e por isso não viajam com a delegação na madrugada deste sábado, Zé Maria.
Quem não viaja com a delegação?
Quem não vai viajar é o Everton Cebolinha, o Pedro e o Vinha. Estão desfalca a equipe aí na pré-temporada, né?
Tem que desfalcar. Pedro, por exemplo, é muito cedo ainda, né? Seria uma temeridade. Pedro voltar vai ter... foi uma contusão muito difícil, muito séria. O Flamengo vai ter que começar essa pré-temporada sem esses jogadores que estão afastados, entregues ao departamento médico, e sobretudo Pedro, né? Pedro tem que voltar 100% recuperado.
A previsão de Pedro voltar aos gramados é entre abril e maio.
Imagine.
Que a contusão dele foi uma contusão de joelho séria, né? Ele já está trabalhando na fisioterapia, mas campo ainda não. A previsão dele voltar mesmo é entre abril e maio. Então, esses jogadores vão ficar aqui no Brasil, fazendo o trabalho aqui.
Imagine como vai começar esse campeonato carioca. Como é que o Botafogo...
Com a equipe alternativa, viu, Zé?
Pois é.
Vai disputar as quatro primeiras rodadas do campeonato com o do Carioca, contra o Boa Vista, Madureira, Nova Iguaçu e Bangu. O time será comandado pelo técnico Kleber dos Santos.
É porque os times terminaram o calendário já no mês de dezembro. A CLT, ela não abre mão de que o trabalhador tenha 30 dias de férias. Então, por conta disso, né, os times grandes preferem dar oportunidade à garotada iniciar o campeonato e, no decorrer da competição, eles vão inserindo os jogadores que já se destacarem melhor na parte física, eles vão sendo inseridos no time sub-20 até todos do time principal ficarem à disposição.
Aqui na Bahia, isso é um fato muito natural, viu, Café? Os dois grandes, os dois gigantes do estado, né? Começarem a pré-temporada, entendeu? E relegarem o campeonato estadual a segundo plano, utilizando a equipe sub-20. A pergunta que eu faço aqui à mesa é o seguinte: Bahia e Vitória, iniciando o campeonato baiano, usando aí 3-4 rodadas com a equipe sub-20, isso nivela por baixo a competição? O que é que vocês acham disso? Eu queria ouvir a opinião da mesa também.
Eu acho que, assim, é lógico que a equipe principal tem um peso muito grande. É diferente o Barcelona enfrentar uma equipe mista do Vitória, de sub-23, sub-20, e do que enfrentar o time principal. É lógico que é diferente.
Você lembra, né, que o ano passado, até o Jiqué ganhou do Bahia no início da competição.
Pois é. Agora, eu, na minha opinião, isso se dá por quê? Porque os estaduais, eles perderam a força. Perderam força os campeonatos estaduais. Não, não é mais daqueles campeonatos de antigamente. Então os times não têm interesse de começar a pré-temporada com seus principais jogadores jogando estadual. Até porque, Zé, o estadual não paga a folha do time principal. Então é melhor você resguardar esses jogadores, preparar esses jogadores melhores, né, para o início do Brasileirão. Quando esses jogadores forem aparecer no estadual, é na reta final. Entendeu? Agora eu só tenho uma dúvida de uma coisa. Me parece que lá no Rio de Janeiro, os quatro grandes não podem ser rebaixados. Aqui na Bahia, que é o nosso futebol, eu só tenho uma dúvida de uma coisa. Se Bahia e Vitória, com esses times alternativos, fizerem campanhas ruins, entendeu? E chegar na reta final, mesmo com a entrada do time principal, eles não conseguirem a pontuação suficiente, ficarem ali nas últimas colocações, será que a federação vai ter coragem de rebaixar? É essa a minha dúvida.
Olha, Júlio, o que a gente tem de certeza nessa utilização de equipe sub-20 é que os clubes do interior precisam aproveitar essas primeiras 3-4 rodadas, enquanto as equipes, quem pontuar contra Bahia e Vitória nessas primeiras rodadas enfrentando a equipe sub-20, sub-23, vai dar um passo largo para chegar entre os quatro semifinalistas da competição. Isso eu não tenho dúvida nenhuma.
Vamos para o intervalo comercial. Voltamos daqui a pouquinho com a segunda parte do Gabriela Esportiva. Vamos lá.
Gabriela Esportiva. Estamos apresentando Gabriela Esportiva.
Muito bem, Fred Menezes. Nessa sexta-feira, o Golden State Warriors viajou até a Costa Leste para enfrentar o Indiana, né? Jogão, hein, Fred? Você que está por dentro aí, você que acompanha, conta tudo pra gente.
O brasileiro Santos fez a sua melhor partida pelo Golden State e entrou, fez 13 pontos.
Olha,
fez
aí
4 bolas de 3 pontos. E não errou quase nada na partida.
Brasileiro.
Foi o brasileiro que joga na seleção brasileira e também é um dos reservas do Golden State Warriors, mas teve chance de entrar e quando entrou foi muito bem. É um jogador que a gente tem que estar de olho aí, que vai ser um dos grandes, melhores jogadores do Brasil, com certeza, ainda mais jogando na NBA nesse nível aí, numa grande equipe, apesar de ser uma equipe que ainda está faltando alguma coisa esse ano ainda. Mas que jogar junto com um dos melhores armadores do mundo, né?
Para quem quer assistir esse jogo, que horas?
Bom, minha sugestão hoje é às 21h30, New York Knicks.
21 horas tem um, né?
Tem vários jogos hoje, sim, né? Mas eu tô dando uma sugestão. Uhum. Porque é uma equipe que está na terceira colocação da Conferência Leste, que é o New York Knicks. E o Oklahoma City Thunder, que é o primeiro colocado da Conferência Oeste. Então, são duas equipes jovens, né? O Thunder tem Shai Alexander, que é um jogador também espetacular, né? Chet Holden. Então, são equipes com grandes jogadores. O New York Knicks, esse ano, deu uma melhorada na equipe. Já vinha bem o ano passado. Está aí brigando aí para se classificar para os playoffs, né? Com Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, Anunoby e Karl-Anthony Towns. Inclusive um jogador que provavelmente vai ser um dos jogadores do New York no All-Star Games, que é um dos melhores jogadores da NBA desse ano. Então, o jogo hoje é New York Knicks versus Oklahoma City Thunder. É o jogo que eu assistirei, com certeza.
Pronto. Tá dada a dica. Você que gosta de basquete, não pode perder. Às 21 horas tem o jogo, mas o jogo que o Fred sugere para você é esse de 21h30, não é isso?
21h30.
Zé Maria, Davi Luiz deve assinar por uma temporada com Fortaleza, né? O jornalista Paulo Vinícius Coelho, né? Já deu essa notícia agora, chegou aqui, tá quentinha.
Davi Luiz é um jogador também que tá caminhando para a aposentadoria, uhum, né? Ela não tem mais a intensidade de enfrentar esse calendário, a realidade é essa, viu? Se tivesse ainda intensidade, o Flamengo não iria, entendeu? Deixar de ficar com o Davi Luiz. Davi Luiz, gente, já tem tantos anos que em 2006 era titular do Vitória naquela final, Vitória e Colo-Colo, do segundo turno, que o Colo-Colo acabou antecipando a conquista do título estadual. Então, há muitos anos já correu a Europa, mas é um jogador que tem que fazer uma partida hoje, Café.
Ser tá descansadinha, né?
A próxima, entendeu? Uhum. Porque não tem fisicamente, na Júlio, não tem
inclusive,
como suportar um calendário como o calendário do futebol nacional.
Inclusive, daquele ano, é o único jogador que ainda está em atividade é ele.
Com certeza.
Porque Anderson Martins já parou, que era o parceiro dele da defesa. Os outros jogadores do Vitória todos pararam, não tem um em atividade mais. Do Colo-Colo nem se fala. Então ele é o único que está em atividade com 37 anos, o Davi Luiz, né, que poderia vir ajudar o Vitória, né? Mas ainda pensa no dinheiro,
ainda
né?
Ainda pensa no dinheiro, né? Pensa no dinheiro, o Vitória não tem
condições de pagar R$1 milhão
de
a ele.
De pagar o que o Fortaleza vai pagar. Fortaleza é uma equipe que se encaixou, né, financeiramente arrumada, né? Então, mas a gente percebe. Esse ano ele deve estar caminhando aí para 38, 39
anos. 38
anos.
38
porque
anos.
Há 19 anos atrás ele tinha 19 anos, então são 38 anos.
Muito bem. 6h50.
Gabriela Esportiva. Esportiva.
Vamos todos cantar de coração. A cruz de Malta é o meu.
6h51, o Vasco da Gama viu mais uma negociação importante por água abaixo. O gigante da colina está atrás de contratações de impacto para formar a equipe que será comandada por Fábio Carilli, né? E por isso está agindo em inúmeras frentes atrás de um atleta que possa compor o nono titular do Cruz Maltino. Desta forma, é possível que tenhamos novidades em breve no Vasco da Gama, viu? Porém, a ponta esquerda é uma posição muito carente no Gigante da Colina e o Clube de Regata Vasco da Gama pensa em buscar mais um nome para o ataque, né? A fim de abastecer aí o pirata, o Pablo Veguete, artilheiro indiscutível da equipe e um dos principais nomes do Vascão. Desta forma, o nome de Wanderson do Internacional vem perdendo força, Júlio César.
Mas o Vasco está encontrando dificuldade porque não tem dinheiro. Mas eu acho que o futebol brasileiro, rapaz, ele é muito grande, é muito extenso, tem muitos times, tem muitos jogadores bons. Eu acho que tem que saber fazer uma análise nesses jogadores do futebol afora e pelo Brasil. Tem muito jogador bom, mas esses times estão invocados só com jogadores famosos, estrelados, consagrados, né? Tudo bem que o Vasco é um time de Série A, eu acho que tem que ter esse tipo de jogadores. Mas você tem que ter também o operário. Você não pode ter só o patrão, você tem que ter o operário. O jogador operário é muito importante também. Um time que eu tô achando que já vai se dar mal no primeiro ano de Série A de brasileiro, eu tava vendo ontem um programa, e ele tá recheando o elenco com jogadores experientes, mas não é experientes de rodagem por clubes, não. Experientes de idade avançada, que é o Mirassol. O Mirassol levou para lá David Braz, que já está caminhando já para 40 anos.
Reinaldo, lateral esquerdo.
Esse é mais novo. Mas levou também pegou o Cleison, que era do Corinthians, o Bahia comprou e depois vendeu lá pro Cuiabá. Esse Cleison até é bom jogador. Mas tem outros jogadores aqui que me falam a memória. Então, quer dizer, o Mirassol eu tô achando que com esse time de jogadores maduros, de idade, que ele está montando, ele pode se dar mal no Campeonato Brasileiro.
Ou pode se dar bem, porque olha bem, Júlio, o Mirassol bombou, né, no Campeonato da Série B, com a equipe praticamente desconhecida.
Mas né? jogadores novos,
e claro, e perdeu muito pouca gente. Então está reforçando com jogadores
a experiência.
Já consagrados. Uhum. A tendência pode até ser que dê certo. Se e tenha uma equipe forte, com uma idade muito pequena, entendeu? E com esses reforços aí ele possa buscar a qualidade que ele precisa para fazer uma Série A com intensidade.
Quem vai dizer que vai ser o Mirassol no Brasileiro vai ser o Mirassol do Campeonato Paulista. Porque o Campeonato Paulista, nós podemos dizer que é um campeonato parelho com o Brasileirão, né? Então a gente vai ver quem vai ser o Mirassol na Série A através do Campeonato Paulista.
É, muito bem, só para ratificar aqui, Júlio César falou que os clubes grandes lá no Carioca não caía, cai sim, viu, Júlio? É óbvio que não vai chegar tanto, né? Um Flamengo nunca vai chegar a ser rebaixado no estadual, nenhum, um Fluminense, um Botafogo, mas até porque também tem os artifícios.
Por que você não falou do Vasco? Só falou de Flamengo, Fluminense.
Nós estamos falando do Vasco aqui. O Vasco também. Eu queria, pode falar, pode falar.
Agora o Palmeiras, ele está montando um setor ofensivo muito forte, viu? Ele chegou a estar perdendo o Dudu, certo? Tirou o Dudu, Rony está sendo negociado também, mas ele contratou agora Paulinho, do Atlético Mineiro.
Machucado, que só joga em abril.
É, mas aí ele tem que melhorar, ele vai voltar para o Campeonato Brasileiro. Esse Campeonato agora paulista não é tão importante para ele. O Facundo Torres também, um centroavante. Então a tendência é vir mais forte até do que ele estava no ano passado, né?
Aí o Palmeiras está encontrando dificuldade, né, em tirar o Rony. Pelo salário alto que o Rony aceita. Entendeu? Recebe no time do. E ainda tem mais um ano de contrato com o time do Palmeiras. O Fluminense tem interesse, e outros clubes também têm interesse no Rony. O problema é o salário do Rony, o Palmeiras não quer. Entendeu? Dividir, quer apenas tirar o Rony da sua folha. E o Rony disse que não vai sair. Para mexer no salário dele, ele disse que não sai, não. E vai honrar o contrato. O jogador está absolutamente correto, está defendendo seus interesses.
Muito bem, vamos falar da Copa São Paulo, né? Copinha São Paulo. Vasco e Nacional empatam em 1-1 na tarde desta sexta-feira no estádio Nicolau Alayon, né? Pela última rodada da fase de grupos da Copinha. Com o resultado, o Vasco garantiu a classificação para a próxima fase do torneio com a segunda colocação. O gol vascaíno foi anotado por Ramon Rick, né, de pênalti. No primeiro tempo, o gol dos paulistas saiu dos pés de Paulo Vitor, já na segunda etapa, né? Portanto, o Vasco classificado na Copinha aí.
O Vasco estava no grupo 32, com 15 de Piracicaba, Canaã e o Nacional. Estava em terceiro. Com essa vitória aí, partiu para a segunda e se classificou.
Muito obrigado, Fred Menezes. 6:56.
Gabriela Esportiva.
Vamos lá, 6:56. O tenista João Fonseca, de 18 anos, é uma das sensações do tênis mundial neste mês de janeiro, viu, Fred? O brasileiro alcançou aí feitos importantes, como a conquista de dois títulos, Net Game ATP, né, Finals, e o Challenger 125 de Canberra. É isso mesmo, Canberra? Tô certo?
É isso mesmo.
Tá bom, então eu tô aqui, o professor tá do lado. Além de garantir classificação...
Também na Austrália.
Na Austrália Open, os resultados também trouxeram aí um impacto positivo em seus ganhos financeiros. João tá com tudo, né?
Furou o Qualify, ganhando três partidas seguidas aí, inclusive para dois argentinos. E vai jogar no sábado, dia 11, agora de janeiro, uma partida difícil contra o nono colocado da ATP, né, do mundo, né, o russo Rublev. Se ele for bem passar, ele vai estrear no Grand Slam pela primeira vez, aí jogador um prodígio, né, e uma esperança para o tênis nacional, da mesma forma que vindo de 13 partidas sem vencer, sem perder nem 7. Né? Ele perdeu, se eu não me engano, perdeu 2 sets, uma coisa assim, nessas 13 partidas. Da mesma forma que outro prodígio que eu comentei aqui no início do programa, o Gabriel Bortoleto aí da Fórmula 1, que é um paulista que começou a correr com 6 anos, influenciado pelo irmão, também corredor de kart, né? Após ser campeão do Open brasileiro, o piloto foi ainda adolescente morar na Itália para competir no kart, o mesmo campeonato que consagrou Max Verstappen e Lewis Hamilton. Em 2020 disputou a F4 italiana, em 2021 a Fórmula Regional Europeia, Freca, na equipe FIA Racing do bicampeão Fernando Alonso, hoje assessor de sua carreira, inclusive deu um depoimento que acredita que esse atleta, né, o Gabriel Bortoleto da Fórmula 1, tem todas as características de um grande campeão, inclusive muito parecido com Senna e Nelson Piquet, né? Nas pistas, inclusive quando ele faz os treinamentos, ele dá o feedback da arrumação do carro e é muito ágil e tem a garra de um grande competidor. Vem também pela primeira vez entrando na Fórmula 3 em 2023 e sendo campeão, né? Em 2023 ele ganha essa Fórmula 3, em 2024 pela equipe Invicta, sendo campeão também na temporada de calouro, também na Fórmula 2. Então ele vem de 2 campeonatos que nenhum brasileiro alcançou, tanto a Fórmula 3 quanto a Fórmula 2, como calouros. Então você vê que ele vai entrar na Fórmula 1 com gosto de gás, já escolheu o número 5 para colocar no carro. Então, com pouca idade, contrastando com longa trajetória, tornando-se titular da equipe suíça, né, a Sauber, e colocando o Brasil no grid depois de 7 anos, porque o Felipe Massa se aposentou em 2017, há 7 anos atrás. A gente espera também Exatamente. Que ele também faça muito sucesso na Fórmula 1 para dar muitas alegrias ao público brasileiro.
Muito bem, agora automobilismo. Para fechar o programa de hoje, uma história aqui, né? Não sei se ele agiu certo. Veja bem, o alvo do Bahia, o zagueiro Wagner Leonardo, confirmou nessa sexta-feira que vai seguir no Vitória e alfinetou seu maior rival, né? O zagueiro publicou nas redes sociais um vídeo com gols marcados em Bavis disputados com a camisa do Leão. Na legenda, Wagner escreveu a história: história não se vende, né? E o show vai continuar. Você acha que ele agiu certo, Zé? Se o jogador a cada temporada defende uma equipe diferente, ele não tá fechando portas para ele pra, agindo dessa forma?
Ele vai ter que, se acontecer algo diferente, ele vai pagar pela ousadia dele, né? Uhum. Ele não poderia desrespeitar um time adversário também, né? Ele está menosprezando aí, no meu entendimento,
Sim.
é um menosprezo do Wagner Leonardo com relação a vestir a camisa do Esporte Clube Bahia. O jogador deveria ser mais profissional, né?
Eu acho que ele
tá cavando a própria cova nesse caso.
Ele já cavou, foi na onda da torcida. Rapaz, você tem que deixar a briga de torcida para a torcida. O jogador é profissional, hoje Exatamente. Ele está no Vitória,
Exatamente.
Amanhã Exatamente. Ele pode estar no Bahia, e ele recusou aí, no caso, porque o Bahia tinha interesse nele.
Não, ele recusar, ele pode recusar, normal, ele não, estou não, aqui no Vitória, não. tal, vou seguir aqui. Agora, não fazer esse tipo de chacota, porque aí você se queima com outra equipe.
Não, e tem outro, ele recusou em uma estrutura onde qualquer jogador hoje queria estar. Todo jogador queria estar hoje no Bahia, com a estrutura do City, entendeu?
Romário não jogou em mais de um clube carioca?
Exatamente.
Só faltou né? jogar no Botafogo, mas jogou no Fluminense, Vasco e Flamengo.
Uhum.
Entendeu? Então eu acho que é besteira. Eu acho que rivalidade deixa para a torcida. O jogador tem que ser profissional, respeitar o clube enquanto ele estiver no clube. Né? Mas se pintar uma proposta, mas é o rival, não importa. Vai pagar aquilo que você quer ganhar? Vá.
Beleza, entendeu? Júlio César, um ótimo final de semana para você. Pode deixar suas considerações finais?
Fica não tá beleza ainda não, que eu vou divulgar aqui a lista dos jogadores do Colo-Colo que estão no BID.
Ah, tá bom. Então,
entendeu? Uhum. Há 2 dias atrás não tinha nenhum jogador, hoje tem 22. Então, rapidinho aqui, hoje no BID do Colo-Colo nós temos aqui o David Santana, o Eduardo Nascimento, o Elivelto, o Biratã, Eric César, Guilherme Souza, o Jonathan David, o Pablo Miranda, o Bruno Luiz, o Edilson Matos, Fábio Carvalho, o Gabriel Pereira, Aran Santos, Joseph Pedro, o Joilson Evangelista, o José Augusto, o Juan Diego, o Luiz Marcelo, o Matheus Carvalho, Pablo, tem o Pablo, temos também aqui o Ronilson de Jesus, o Vinícius Sima e o Wesley Silva, portanto, 22 jogadores.
O Palácios entrou nessa relação, deve ser o Diego aí que você falou.
É, viu? Então, é porque eu só anotei os dois primeiros nomes, senão não tem o nome completo não. 22 jogadores, como eu disse, Colo-Colo tá na estrada, falei agora com o diretor de logística, tá na estrada, a viagem tá boa, o ambiente tá bom, dentro do ônibus tá tranquilo. Vamos torcer para que amanhã, né, o Colo-Colo possa entrar com essa mesma tranquilidade em campo e os jogadores possam aí trazer um resultado positivo para a nossa cidade. E a gente fecha aqui o Gabriel Esportiva, mandando um abraço aí a toda a torcida do Colo-Colo, que viveu uma semana conturbada,
agitada,
mas que amanhã a gente pode fechar essa semana aí, né, com alegria, né? Com muito resultado bem positivo.
Alguma torcida organizada vai para esse jogo, Júlio?
Não, a torcida. Ah, você foi até bom você falar sobre isso, Tony, porque a torcida organizada do Barcelona, ela ia para Salvador acompanhar o time. O presidente iria colocar ônibus para a torcida aí. Mas eu não sei de quem foi a inteligência. Fizeram um card do Barcelona botando um tigre deitado e a onça por cima do tigre com a garra afiada, matando o leão. E aí, meu irmão, a torcida dos imbatíveis do Vitória invadiu o Instagram do Barcelona, ameaçando, xingando, e falou: quem vir pra cá, já sabe, né? Madeira de lei. Ninguém vai. Ninguém vai.
Boa noite, Júlio. Boa noite, Zé Maria. Fique à vontade.
Boa noite, Café. Um bom final de semana pra todos.
Pra você também. Boa noite.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, Zé Maria, boa noite, ouvintes da Bela Esportiva. Segunda-feira estaremos de volta.
Beleza, muito obrigado, pessoal. O Gabriel Esportiva vai ficando por aqui, voltando segunda-feira.
Gabriela Esportiva. Show, show de bola. Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.